Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito?
Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa.
Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem.
Eu já esquematizei tudo, sozinho, outra vez. Meu bando de neguinho pra ruir o império dos seis. Um sapatinho, devagar, devagarinho. Ó só, não tira não, aí João, onde é que tá meu team? A diferença é que eu vim pra sacar, não saquear. Pra não guiar, que no fim meus planos miar. Vou radiar, distribuir pros remelentos e botar cara de zumbi em cada nota de 200. Se é pelo valor, senhor, nós tem os nossos. Mas do asfalto, paládio, negócios são negócios. Minha palavra vale na rua, onde não existe contrato. Queijo é a isca, porque eu vou lidar com vários ratos. Me benze, traz a ruda de Guiné, que pra tirar essa zica, só pela fé. Sou homem, desde moleque, honro que tenho no peito. Minha mãe me deu caráter, meu caráter trouxe meu respeito.
É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém.
Deus ajuda quem cedo madruga pro turno. Imagina o que ele vai fazer por mim quando ganhar, que eu nem durmo. Nem percebo se é diurno, noturno. Na campana igual soldado de metranca, coturno. Ligeiro passando cerol, independente de plateia. Faço o que tem que ser feito, que nem o sol. Cumpro minha obrigação. A tempestade não se pergunta se molha os homens ou não, ela cai. Quem não aguenta da frente sai, tiozão. Esse é o espírito do samurai, viuzão. Sem tempo pros bagulho escroto. Me pergunta que tipo de sentimento é o medo. Te respondo do soto. O meu é o mesmo a várias luas. Deixa os véi me falar pelos cotovelos. Eu ainda falo pelas ruas. Pelo que eu creio, tipo as far que eu vim. Pra lutar por nós, mesmo que for pra morrer só. Igual Joana Dark.
É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não virava um vintém. Nós. E nesse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é nós, que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém.
Cheia de filho da igual eu, que não suporta mais a mesmice que se estabeleceu. Rap citar mereceu, se quem eu citar pereceu. É porque vários dos vivos não faz jus meu. Quem na antiga fazia o que eu faço, morria de trabalhar. Hoje sei se rende pro cansaço, inibido na preguiça. Os tiriça que quando atiça só faz mover pela cobiça. Atividade pra dar continuidade nisso. Não é pra concordar, é pra honrar o compromisso. Trago em mim o que fez zumbi perecer. O que fez zumbi merecer. O que fez zumbi aparecer. Pra que nossa disposição não se torne daqui a anos motivo de frustração. Firmão, vou garantir o mínimo. Tô ligado que os cara bota fé, mas nós também quer o dízimo.
É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. Nós é nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém.
Ali vem um policial que já me viu na TV espalhar minha moral. Veio se arrepender de ter me tratado mal. Chegou pra mim, sem aquela cara de mal. Fala, mano.
Abraça, mano.
Irmãos da comunidade, sonhadores iguais. Sei do que estou falando. Há um véu entre as classes.
Entre as casas.
Entre os bancos.
Há um véu, uma cortina.
Um espanto que pra atravessar, só rasgando. Atravessando a parede, a invisível parede. Apareço no palácio.
Na tela.
Na janela da celebridade.
Mas minha palavra não sou só eu.
Minha palavra é a cidade. Mundão redondo.
Capão redondo.
Coração redondo na ciranda da solidariedade.
A rua é nós, compadre. Quem vê só um lado do mundo
só sabe uma parte da verdade.
Inventando o que somos, minha mão no jogo eu ponho.
Vivo do que componho,
sou milionário do sonho.
Olá, olá. Mais um Poeira Criativa no ar. Nós estamos aqui. Esse é o Poeira Criativa número 15, se não me engano. Dou uma boa noite a todo mundo que é da noite e todo mundo que está nos ouvindo aqui na Zona Oeste do Recife. E hoje eu vos falo em solidão. A verdade é essa. Gus está circulando ao mundo, está conhecendo outros cantos. Semana passada, de forma única, né? Uma forma rara. Não tivemos o Poeira Criativa. Hoje eu estou aqui, somente eu e a coragem, encarando esse microfone, encarando essa vontade de falar e encarando seus ouvidos atentos para novamente conversar um pouco sobre arte, conversar um pouco sobre cultura, sobre luta e sobre qualidade de comunicação na nossa civilização. Então, hoje esse Poeira é um Poeira que eu acho que a ideia é já seguir na intensidade dessa primeira música que tocou, que foi a música de Emicida, certo? Que é um rapper paulistano, negro, que cantou essa música chamada É Nós. É uma música que eu sempre gostei muito de ouvir, ela me deixa bem instigado. Então, assim, a gente no Poeira Criativa tá numa situação... A gente não vai falar que a gente está de luto, porque luto tem relação com tristeza e não é algo que a gente queira propagar, mas nós estamos em estado de alerta, em estado de luta, porque o golpe que já estava em andamento, né, essa mudança abrupta, absurda dentro da gestão do governo se deu, nós já estamos vendo algumas consequências disso, consequências absurdas, ainda iremos tentar falar um pouco mais sobre isso, coisas como Mendonça Filho como ministro da Cultura e da Educação, pelo amor de Deus, né, então... Vamos seguindo, hoje também no Poeira Criativa a gente vai ter a entrevista que foi feita com Marina Felício, que é uma artista que trabalha para o SUS, trabalha também em outros aspectos por conta própria e trabalha com saúde e com arte. Ou seja, ela mistura essas coisas e ela vai explicar pra gente por que pra ela arte, saúde, política, tudo isso seria uma única coisa, uma única luta, uma única história. Então, a gente vai ter também a agenda cultural de sempre, tentando trazer um pouquinho da nossa agenda de lutas dessa semana. E seguimos adiante. Então vamos para a primeira parte da nossa entrevista com Marina.
Troca de ideias no Poeira Criativa.
Primeiramente, eu queria pedir que tu se apresentasse.
Oi, tudo bem? Eu sou Marina Fenício. Eu trabalho aqui em Recife já há 4 anos. Na verdade, eu estou morando aqui há 4 anos. Sou de São Paulo. Lá eu fiz terapia ocupacional. E quis mudar pra cá, pra Recife, pra viver mais feliz, né? São Paulo é muito Babilônia pra mim, então quis vir pra cá. Vim fazer residência em saúde da família, acabei conhecendo o Centro Integrado de Saúde, fiz o curso de constelação familiar e teatro do oprimido e agora eu tô aqui, trabalhando no Núcleo de Apoio às Práticas Integrativas. Pelo Sistema Único de Saúde, né, que é da Prefeitura do Recife. e morando em Campo Grande. E acho que é isso.
Certo. Marina, quais são as artes do seu dia a dia?
Eu venho praticando um pouco mais no meu dia a dia a minha sensibilidade. E eu acho que isso seriam as minhas artes. Por exemplo, eu fiz um porta-chaves, que ele é uma lousinha. E sempre que eu saio, ou eu chego, eu escrevo nela, desde recados para mim mesma até poemas. Isso me estimula. É algo que eu vou construindo como um cotidiano de prática, sabe? Do sensível, assim, de ir deitar e abrir um poema e ler. Ou quando acorda, começar a observar mais as pessoas na rua, como elas se mexem, como elas se comportam, como elas falam. E começar a ver, assim, isso como uma pesquisa pessoal também, de o que eu posso fazer, o que eu posso dizer, o que eu posso sentir disso. Comecei a ir mais, muito mais no teatro esse ano, então acho que no cotidiano isso pra mim tá mais latente. O cozinhar mesmo é um momento que eu paro pra criar o que é que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. E por incrível que pareça, acho que as nossas vias internéticas também têm me estimulado, sabe? De tirar uma foto muito legal e mexer nela e postar no Facebook ou Instagram, assim. Escrever um poema do nada que eu acabei de sentir e aí vou lá e coloco, posto pra alguém. Falar coisas que há muito tempo eu não falava pra outra pessoa. Então eu ando fazendo isso muito com a minha família. Então, acho que é isso.
Se pudesse falar, quais foram as situações que te levaram a perceber que você poderia rechear o seu dia a dia de arte, assim?
Nossa. Então, as artes, pra mim, elas sempre estiveram presentes na minha vida, assim, desde ir na Bienal do Livro com os meus pais até na faculdade, quando as professoras pediam pra gente acompanhar as pessoas na sua produção artística, né? Porque a terapia ocupacional tem uma ligação muito forte com as artes, como uma linguagem de expressão, né? Então isso sempre foi latente na minha vida, de frequentar museu, de frequentar espaços assim de leitura, de arte e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais na saúde, intensamente na saúde, eu, por incrível que pareça, adoeci. E aí eu vi o quanto que minha vida estava corrida sem ter lugares e espaços que eu pudesse me expressar. Então eu tinha parado de ler coisas que eu gostava, de histórias, de poesia. Tinha parado até, sei lá, de rabiscar no caderno, assim, desenho. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Adoeci muito, vi que eu não estava muito feliz. E falei assim, acho que eu vou ter que diminuir algumas coisas para fazer outras. Então eu comecei a voltar a ir mais no cinema, procurar mais filme, procurar mais outras coisas que eu pudesse me expressar, sabe? Então, essa doença, assim, pra mim mexeu muito e eu vi o quanto que eu não tava conseguindo me expressar e ter aqueles momentos leves, sabe? Que você para e só extravasa e você só põe pra fora o que você tá sentindo. Eu não tinha momentos assim no dia a dia. Até porque eu não tenho televisão em casa, mas não que a televisão faça isso com as pessoas, mas assim, ter aquele momento ósseo e produzir algo, né? E aí eu não tava tendo e decidi fazer isso um mote na minha vida, assim. Quero ter isso no cotidiano. Como fazer isso? Aí eu busquei um curso, hoje tô fazendo um curso de teatro à noite, que tá me estimulando muito. Mas nem sempre todo mundo pode fazer isso, né? sei, eu acho que quando eu parei e vi que eu tava adoecendo por não ter essa expressão, aí eu falei, acho que eu tenho que voltar.
Nossa, tu falasse agora da... que pra tu, esse retorno aos processos artísticos, a estimular a criatividade no teu dia a dia, foi uma, como uma forma de resposta a um adoecimento que tu vinha sentindo também. E aí, ao mesmo tempo, eu sei que hoje tu trabalha juntando essas duas coisas, né? Entre a arte e a saúde. Então, se puder apresentar e falar um pouquinho como é o teu trabalho no dia a dia.
Então, a ideia que eu tenho de levar isso para o Sistema Único de Saúde, através do Teatro do Oprimido, é de fazer com que as pessoas minimamente tenham espaços de expressão, coisas que elas não têm no cotidiano e no dia a dia. E não é uma expressão simplesmente falada, mas uma expressão simbólica. Uma expressão de você não ter palavras para aquilo que você quer expressar e você conseguir fazer isso por outros meios, desde o desenho até com o corpo. E aí eu comecei a trabalhar com crianças da comunidade de Caranguejo, junto com a ONG Adolescer, né, que tem ali. E aí a gente começou a trabalhar isso, alguns jogos do Teatro do Oprimido que pudessem fazer com que elas se expressassem e se auto-percebessem como criativas, como potentes de si mesmas, como respeitando o próximo, né? O que eu faço para o próximo, o que o outro faz para mim que interfere no meu crescimento. E aí, através do teatro e dos jogos, do prazer e da alegria, elas fossem colocando para fora coisas que elas não conseguem colocar na escola, que elas não conseguem fazer isso em casa, porque são oprimidas o tempo todo, porque não são ouvidas, não são olhadas. E o teatro, ele vem com uma forma de ser olhada, né? De que essa expressão seja valorizada num lugar possível até dela mesma perceber que existe, talvez um sentimento de angústia, de raiva, de medo, de solidão, que quando ela olha para aquilo, ela consegue transformar. Então, o teatro, ele vem muito nesse lugar potente, assim, de eu vejo o que eu tô, eu vejo meu sentimento que está colocado nessa situação, vejo meu sentimento nessa expressão bloqueada, nessa opressão. E aí, quando eu coloco ela pra fora, eu vejo ela de uma outra forma. E como eu posso transformar isso?
Poeira criativa. Poeira remete a uma coisa bem pequena e que tá em todo lugar, né? E a criatividade já é uma coisa enorme e que tá em poucas pessoas, né? Em pouco pico, assim, velho. Então, acho que a poeira criativa é a criatividade em todos os locais, velho. A questão da poeira criativa, eu fiquei me pegando pensando assim, tipo, quão expansivo é essa pergunta, o que é poeira criativa, né? Porque poeira é uma coisa que você bate, varre, mas ela sempre vai voltar, velho. A criatividade não, né? Ela não é uma coisa que tá ali sempre. Tem vezes que você caça a criatividade e não acha. Então, a poeira criativa é aquela coisa que você respira e no lugar de espirrar, você espirra criatividade, né, velho? Você espirra coisa nova, velho.
E hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz porque o meu amor está me escutando do outro lado da cidade e eu quero mandar um beijo pro meu amor. Os tempos são difíceis, mas a gente segue amando. E é isso aí, galera. Essa primeira foi a primeira parte da entrevista com Marina e ela segue concordando com o que o Poeira Criativa tá sempre tentando afirmar, tá sempre tentando insinuar para os vossos ouvidos que quem produz espetáculos são alguns poucos, mas quem produz arte somos todos nós. Só que a gente não sabe que produz arte, porque a gente esquece. Então, vamos seguir o exemplo de Marina e vamos tentar relembrar, vamos tentar buscar qual é a nossa criatividade. Eu estou tentando aqui reviver a minha e quero ver se vocês também seguem nessa mesma toada. E vamos seguindo agora para o próximo passo do nosso programa. Então, ainda seguindo com esse objetivo, com esse desafio de carregar o Poeira Criativa nas costas enquanto aquele louco argentino me abandonou, eu vou tentar comentar um pouquinho mais o absurdo de tudo que está acontecendo ao nosso redor, afirmando que o Poeira Criativa nunca foi um apoiador do governo do PT, no sentido de defender, levantar a bandeira do PT, porque nós acreditamos que ainda o PT, mesmo sendo um governo que teve sua origem nas classes populares, é um governo que fazia a agenda das elites, né? A gente sempre acreditou que se a gente quiser uma real mudança, parte da gente, né? Se a gente quer fazer comunicação, tem que partir da gente. A gente não tem que esperar o governo. Se a gente quer buscar alguma coisa, a gente tem que buscar. A gente tem que correr atrás. Porém, minha gente, a coisa está muito absurda. O governo Temer, recém-assumido, acabou de unificar exatamente. Nós tínhamos um ministério voltado somente para a igualdade racial. Ou seja, nós temos todo um setor do governo pensando em como lidar com o racismo na nossa sociedade. A gente tinha toda uma pasta pensando somente em como gerir a educação na nossa sociedade. Nós temos uma pasta, um ministério pensando somente em como gerir a cultura da nossa sociedade. Gerir cultura significa o quê? Significa pensar como a gente difundir uma cultura de qualidade, como valorizar a cultura tradicional, a cultura popular, como o governo pode investir de forma que as artes que nós construímos no dia a dia, e não somente as artes do mercado, as artes das grandes gravadoras, possam ser difundidos os grandes festivais, incentivo à produção de audiovisual, incentivo à produção de teatro, produção de várias outras mídias, várias outras formas de expressão, da criatividade. Então, o governo Temer pega essas três pastas, cultura, educação não precisa nem falar, né? E pega ainda a pasta de igualdade racial e mistura tudo numa coisa só. Minha gente, que absurdo. Então agora a gente tem nas mãos de uma figura como Mendonça Filho, que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que é um dos maiores safados de Pernambuco, certo? É um camarada que tá aí envolvido, sendo investigado pela Lava Jato, envolvido em todos esses roubos ligados à Petrobras. É um camarada que nunca teve menor relação com a educação, nunca teve a menor relação com cultura. É um filho das elites, é um playboy, certo? Que tá roubando o nosso povo há décadas. Filho de Mendonça Pai, que além de ser um playboy, é um escroto, é um daqueles velhos coronéis. Os coronéis que mandavam e desmandavam. Então bota esse camarada pra assumir essa posição. Então, primeiro lugar, você já está misturando. Significa que a verba que era para um, a verba que vai para outro, vira uma verba só. E a gente sabe que quando corta essas coisas, aí o corte de verba vai ser pesado. Então vão cortar pesado a verba da educação, vão cortar pesado a verba da cultura. E Mendonça Filho vai acabar com a nossa vida. E a gente não acha que a gente deve ficar triste, a gente deve ficar emputecido. Então, o Poeira Criativa dessa semana está nesse clima do emputecimento geral. A gente, no clima do emputecimento, está aqui querendo instigar uma arte que esteja chateada, uma arte irritada, uma arte contestatória, e esse é o tema do programa de hoje. Associado à entrevista de Marina, a gente quer trazer, eu vou tentar trazer para vocês, músicas e poemas que estão trazendo essa ânsia de contestação, essa ânsia de raiva, de revolta, que pelo menos é o que eu estou sentindo, é o que eu vejo muita gente ao meu redor sentindo. Então, a partir de agora, eu vou passar um poema, certo? É um poema de Bertolt Brecht, que é um poeta alemão. Esse poema foi declamado pela Companhia do Porão, que é uma companhia de teatro lá de São Paulo, que foi numa apresentação de um espetáculo chamado A Padaria, certo? Então, esse poema que se chama Aos que virão depois de nós, ou algo assim. E aí eu vou dar play nessa poesia pra gente escutar, e logo em seguida a gente escuta Elza Soares arrasando, cantando Haiti.
Eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Que tempos são esses, onde falar sobre flores é quase um crime, porque significa silenciar sobre tanta injustiça? É verdade, eu ainda ganho bastante para viver. Mas acreditem, é por acaso. Nada do que eu faço dá-me o direito de comer quando tenho fome. Dizem-me, come e bebe. Fica feliz por teres o que tens. Mas como é que posso comer e beber se a comida que eu como eu tiro de quem tem fome? Se o copo de água que eu bebo faz falta a quem tem sede? Mas apesar disso, eu continuo comendo e bebendo. Eu vim para a cidade no tempo da desordem, quando a fome reinava. Eu vim para o convívio dos homens no tempo da revolta e me revoltei ao lado deles. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Eu comi o meu pão no meio das batalhas, deitei-me entre os assassinos para dormir. Fiz amor sem muita atenção e não tive paciência com a natureza. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Vocês, que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem, quando falarem das nossas fraquezas, nos tempos sombrios de que vocês tiveram a sorte de escapar. Nós existíamos através da luta de classes, mudando mais seguidamente de países que de sapatos, desesperados. Infelizmente, nós que queríamos preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser nós mesmos bons amigos. Mas vocês, quando chegar um tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão.
Ouça o que vou dizer, axé pros meus irmãos. De favela.
Quando você for convidado pra subir no ato da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, mas quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, quase pretos de tão pobres são tratados?
Pode acreditar, quem é compreende.
Então.
E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos destimula. Não importa nada, nem o traço do soldado, nem a mente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão.
Morou, mano.
Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, espírito no feto de nenhum mágico.
final.
Minha pergunta
é que furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual. Notar o homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon.
Então.
E quando eu viro o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Sempre uso presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres, pobres, sem cota,
pode acreditar.
E todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, e quando for trepar sem camisinha, e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba.
Elza Soares, uma mulher preta, arretada, falando e gritando aos nossos ouvidos que o Haiti é aqui, galera. Então, o Poeira Criativa hoje segue num clima de revolta, segue num clima enraivecido. E aí, só pra gente ficar sabendo que o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que não haverá mais dinheiro para a pasta esse ano, certo? Não há mais dinheiro para investir em saúde esse ano, segundo o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O que é que ele disse? Abre aspas. Não vamos ter dinheiro para tudo. Não vamos resolver todas as filas e as macas nos corredores. Mas podemos melhorar a qualidade dos gastos e gestão. Puta que pariu, minha gente. Ele pode dizer que pode melhorar a qualidade dos gastos. Ou seja, a ideia é gastar menos, investir menos. Qualidade de gestão é demitir pessoas. E o nosso ministro da Saúde está admitindo que não vai resolver o problema das macas nos corredores. Então, se depender do nosso ministro da Saúde, a gente vai continuar sendo atendido. A população brasileira, em sua maioria, que usa o Sistema Único de Saúde, vai continuar sendo atendida no corredor. E ele está pouco se lixando para isso. E ele está falando que não há verbas para investir em saúde. O Poeira Criativa avisa, a opinião do Poeira Criativa é a seguinte: é mentira. Há verbas sim, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A gente tem totais e totais condições de ter um sistema de saúde dos melhores. A gente não tem por causa dos tubarões, do povo safado que está roubando nosso dinheiro. Então, vamos seguindo nesse clima de não aceitamos esse governo que assumiu agora. Não reconhecemos essa legitimidade, apesar, concordando ou não com o governo anterior do PT, o governo de Dilma Rousseff, era o governo da maioria, que a maioria da população, que foi a maioria pobre, a maioria nordestina, que votou em Dilma. Então a gente não aceita que esse povo do Sudeste, esse povo branco, um bando de homem branco, venha dizer novamente, mais uma vez, como a gente vai gerir nossas vidas. Então, o Poeira Criativa segue nesse clima de indignação. Seguindo um pouco, a gente traz agora a segunda parte da entrevista com Marina, que também, assim, a gente se indigna, mas a gente também constrói, não é isso? Então, a gente se indigna, mas a gente busca alternativas, e Marina está conversando com a gente, uma conversa massa, explicando o porquê ela acha que saúde e arte são de uma coisa só. E tudo isso é política, é luta e é construção de nossas vidas. Então vamos ouvir um pouquinho mais Marina e suas doces palavras.
Fala desse trabalho a partir do teatro, mas eu sei que é um trabalho específico de um campo específico do teatro, né? Que é o Teatro do Oprimido. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é o diferencial, o que significa Teatro do Oprimido.
Tá, porque o teatro em si, de uma forma geral, ele vem com a ideia de trazer uma comunicação, né? Um passar algo, uma ideia, muitas vezes pelo prazer, né, daquele espectador que assiste. De uma forma geral, ele surgiu disso, né, na sua origem, na sua base. Mas o Teatro do Oprimido, foi criado pelo Augusto Boal, um teatrólogo brasileiro, né, que morreu em 2009, mas que trabalhou muito tempo com a proposta do teatro político. E o teatro político numa ideia, né, de que política é tudo que a gente vive. E essa política que a gente vive, ela está dada como lugares de relações de força. E que essas relações de força, quando nos oprime, nos adoece e nos prejudica na construção como ser humano. Nessa construção coletiva do que faz bem e do que não faz bem. E aí, para isso, ele utiliza o teatro como uma ferramenta para que as pessoas utilizem, através dele, criem espaços de transformação na realidade. Que através dele elas possam se ver e se perpetuar como agentes de transformação, de ação no mundo. E não só de receber aquele espetáculo e ter uma sensação e ir embora e continuar vivendo sua vida. Então ele propõe metodologia, né, e o mais conhecido, que é o Teatro Fórum, como uma proposta do espectador de quebra, né, ator espectador. Então ele quebra isso, de trazer o espectador para o palco. Então ele propõe uma ação que foi construída muitas vezes de algo real e de alguma história real de opressão. Muitas vezes vem disso, e aí é colocada para os espectadores, e aí gera-se um conflito. Nesse conflito, ele propõe que a solução seja coletiva, seja discutida. Então, nisso, ele trabalha não só a quebra ator-espectador, não só uma solução para uma transformação real, mas também um exercício democrático de que todos nós podemos sim construir novas formas de vida, que não é essa já que existe, não são só essas opressões que existem. Então, o mais conhecido foi esse, assim, e eu acho que isso tem tudo a ver com a saúde, né? Eu trouxe isso, a ideia de trazer isso para o SUS é isso, assim, o quanto que a gente, como ator político, se constrói na vida para produzir mais saúde, tanto para si, mas para o lugar que eu vivo, para as pessoas que eu convivo, né, como um exercício e prática mesmo de opinar no que está acontecendo, de trazer meu exercício de transformação, do que é que eu faço para mudar, de expressar o que está me incomodando, né, de aprender a dialogar, porque quando você propõe um debate, onde que você vivencia espaços de debate? São poucos, né, assim, na sociedade. Tem gente que vive só na escola, e olha lá, assim. Então, você aprender a debater, a ouvir o outro, a escutar, a propor ideias, a ser criativo mesmo. Então, esse diálogo que se propõe pelo teatro, além de ser divertido, é um exercício, né? E aí, fora o exercício, tem também o que mexe sentimentalmente, porque as opressões são assuntos coletivos. Todo mundo sofre alguma, né? Então, acho que é essa diferença que me toca muito, assim. O quanto que o teatro pode ser, para além de um espetáculo bonito e belo e sensível, mas que também propõe um exercício político comum das pessoas dialogarem, das pessoas transformarem, das pessoas terem, não serem só passivas, mas serem ativas também de algo. Então, Ele propõe isso. E eu gosto muito.
É, Marina, quando você está falando do teatro do oprimido, a gente vê que é uma experiência que se propõe transformadora, né? Que quem participa desse processo, ela vai passar por algum tipo de transformação. É, seja qual for, assim. E aí eu queria te perguntar se tu já viu isso, algo próximo disso acontecendo no teu trabalho, assim, se tu já observou transformações individuais ou coletivas no teu trabalho com teatro, no teatro oprimido, e caso sim, que tu contasse um pouquinho, assim, desse exemplo, falasse um pouco de como foi.
Tá. Eu acho que você, quando perguntou, eu lembrei de dois fatos, assim, né, que eu acho que foi muito importante. Um foi quando eu fiz o próprio curso, que a gente fez a apresentação final na espécie do Teatro Fórum. E a história que surgiu dentro do grupo foi sobre um abuso sexual que uma das meninas tinha observado em uma paciente que ela atendeu. Aí a gente trouxe isso, criou uma história e abriu para o debate no dia da apresentação. E uma das meninas que estava na plateia começou a chorar muito, assim. E depois de duas soluções, ela foi a única que trouxe a solução mais cabível e real, assim. E que a gente falou, nossa, se a gente tivesse vivenciado isso, né, visto esse abuso, acho que a sua solução teria sido a mais possível. E aquilo para mim foi muito impactante, né, de ver uma pessoa que já tinha sofrido e foi uma das únicas que conseguiu propor uma possível solução e que ninguém tinha até então pensado. E o fato dela ter chorado foi forte, assim, né, foi um momento que ela pôde, e eu vejo isso como um momento de cura, uma cura interna, de quando você traz uma dor interna para fora, algo que as pessoas saibam que você passou, muitas vezes ela deixa de mexer com você internamente, ela passa a ser valorizada, ela passa a ser olhada. E aí isso se dissipa, aquela dor ela não fica mais tão intensa dentro de você, porque já foi olhada, não só por você, mas por muitas pessoas. E que quando o outro vê, ela é compartilhada, então tira o peso daquilo que está em você, porque o outro também sabe que você tem. E aí aquele peso diminui. Então acho que foi uma cura até coletiva ali, de todo mundo sentir aquela dor e ver uma solução possível. Caramba, não, dá pra gente sair disso, sabe? Isso pra mim foi marcante. E a outra foi no teatro com as crianças, que era mais um exercício, a gente não fez nenhuma apresentação, mas dentro do grupo, uma das meninas, ela tinha o pai preso, e ela sempre trazia essa questão, sempre. Quando eles construíram a história de que eram três meninas que iam atrás do pai, e o conflito era, o pai não aceitava que ela era filha, que elas eram as filhas dele, aí a gente parou a cena nesse conflito e aí a gente pediu para que ela entrasse e desse a solução como pai. Então naquele momento ela pôde vivenciar o papel do pai que não está presente na vida da filha. E aí ela pôde expressar, não, me perdoa, eu tô aqui e tal. Ela trouxe as falas dela, né? Mas assim, ela ficou feliz naquele momento, porque ela pôde ser o pai dela mesma naquele momento, vivenciada no teatro. E ela ficou bem, assim, depois daquilo a gente viu que ela até diminuiu um pouco de falar que o pai estava preso, que o pai isso, que o pai aquilo, que ela sentia falta e tal. Mas ela pôde olhar um pouco para essa dor, assim, que ela estava vivendo. Então, eu achei aquilo bem interessante, né? Porque o teatro, ele proporciona isso pra gente, da gente viver papéis que a gente gostaria de viver e não vive, né? Só que chega o carnaval e todo mundo faz isso.
O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como asfalto é teu jardim se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro que não dormiu e preparou.
Agenda cultural, blá 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 blá.
Mais uma agenda cultural no Poeira Criativa. E hoje a nossa agenda começa a partir do agora. O que é que temos para agora? Então, nesse clima geral de revoltação, a sede do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio, né, que é responsável pelo patrimônio público, a sede do IPHAN, aqui de Recife, que é onde está funcionando o que restou do Ministério da Cultura, foi ocupada. Então, pessoas que estavam chateadíssimas, estavam emputecidas com a extinção do Ministério da Cultura, ocuparam agora, nesse fim de tarde, a sede do IPHAN. Então, onde está funcionando esse resto do Ministério. Então, quem estiver interessado nessa pauta, vão ter várias atividades de resistência, de protesto. A ideia é a galera vai dormir lá, certo? Então, quem tiver interesse em participar dessa luta política, quem tiver interesse em criticar, em tá participando, em tá protestando, pode se dirigir, se tiver vontade, ao IPHAN. E lá você vai poder se encontrar com outras pessoas que estão também pensando a cultura no nosso Brasil, né, que estão preocupadíssimas com a cultura no nosso Brasil. Então, esse é o primeiro ponto da nossa agenda cultural. Agora já está acontecendo. O que mais nós temos, meu povo, para essa semana? Essa é uma semana cheia, viu? Em termos de mobilização política, certo? Na quarta-feira, a gente vai ter um ato, quarta-feira amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, lá na Praça do Derby, um ato da luta antimanicomial, certo? O que é isso? Luta antimanicomial é uma pauta política que defende que a saúde não deve ser uma questão de internações, certo? A questão da saúde mental. Os loucos, né? O que são tratados como loucos, e o que a gente tem de pior nessa forma de tratamento são os manicômios. Que ninguém se cura, ninguém sai melhor, ninguém melhora de vida a partir dos manicômios. A gente só vê lugares em que a gente encarcera essas pessoas que não são produtivas, né? Então amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai ter o ato da luta antimanicomial na Praça do Derby. Na quinta-feira, a gente tem, às 14 horas, na Câmara dos Vereadores, uma audiência pública. É referente à comunidade do curado, porque a comunidade do curado está lutando para revogar um mandato de desocupação que foi emitido, né, de reintegração de posse, que é a população que está lutando por sua moradia, certo, e que está ocupando e que tem suas casas na comunidade do curado, e chega o poder público e diz que aquilo não é deles e que eles têm que sair. Então vai ter uma audiência pública às 14 horas. Já na sexta-feira, a gente tem uma audiência contra a criminalização da luta popular, certo? É, na Alep, às 10 horas da manhã. O que mais a gente tem, gente? Na sexta-feira também, certo? Como sempre, a gente está sempre notificando aqui a Feira Agroecológica Espaços Verdes, lá no centro da cidade, certo? Na Avenida Boa Vista, próximo ali do... entre a Boa Vista e a Rua da Aurora, certo? A gente tem a Feira Agroecológica Espaços Verdes, que também fica perto do Museu de Arte Moderna. Então é um espaço em que você tem produtos orgânicos, você tem outros tipos de produtos, como cervejas artesanais, você tem feira de livros, você tem feiras de medicinas populares. O que você quiser encontrar por lá, você vai encontrar, certo? E ainda vai rolar uma roda bem bacana lá, certo? Uma roda de debate nessa edição, que vai ser sobre o tema do que é agroecologia. Então vamos pensar, gente, o que é agroecologia? Que esse é um aspecto que é importantíssimo para a nossa vida, que é uma forma diferente de lidar com a natureza, uma forma diferente de lidar com a nossa produção de alimentos. Então, a gente, lembrando, a partir das 12 da tarde, nessa sexta, a Feira Agroecológica Espaços Verdes. Por último... peraí, tem mais algum... ah, tem sim. O que eu já ia me esquecendo do evento que estava mais marcado na minha cabeça, que vai ser o evento desse sábado, certo? Cadê? Aqui. A gente vai ter o Estelita, 2 anos da ocupação. Então, a ocupação do Recife Estelita, do Ocupa Estelita, né? Que é do Cais José Estelita, que fica ali na beira-mar, ali indo na direção de Boa Viagem, próximo ao cais, foi ocupado no dia 21 de maio de 2014. Então já fazem 2 anos que está rolando essa luta para debater qual é a utilidade do espaço urbano na nossa cidade. Dizer que o espaço urbano, o nosso espaço, que o espaço da nossa cidade é nosso espaço, ele não pertence às grandes empreiteiras, às grandes construtoras. Então já faz 2 anos que um povo disse, não, essa região, que era um espaço público, que era a região do cais, que foi vendida num processo de licitação de venda completamente ilegal, completamente descabido. Então, há 2 anos que o movimento Ocupa Estelita está dizendo, não vão construir esses prédios aqui. Esses prédios não é interessante de nenhuma forma para a população do Recife. A gente quer casas populares, a gente quer espaços de lazer, espaços de cultura, a gente quer espaços verdes. Isso é o que a gente quer para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Então, no sábado agora, a gente vai ter, ao longo de todo o dia, certo, do sábado, atividades no Cais José Estelita, atividades culturais, debates, cinema, show, então toda uma série de eventos para estar comemorando esses 2 anos de luta e para estar se fortalecendo para mais 2 anos de luta, quem sabe. Então essa foi a nossa agenda cultural. Agora eu deixo vocês com uma música belíssima de Jussara Massal, que é uma cantora paulistana contemporânea, certo? Que ela lançou um álbum solo há uns 2 anos atrás, um belíssimo álbum, e tem essa música chamada Damião, certo? Então eu deixo vocês com Jussara Massal cantando Damião, e em seguida a última parte da entrevista com Marina.
Dá neles, Damião, dá sem dó nem piedade, e
agradece a bondade e o cuidado de quem te matou. Dá neles, Damião, e devolve o hematoma. Bate mesmo até o coma, que essa raiva passa nunca, não. Ê, Damião, sangue, suor pelo vão, sentir mais a dor, vingar, ver respingar o pavor, quem bateu levar. Dá neles, Damião, mesmo que peçam clemência, faz que é tua essa demência, faz pesar a consciência do plantão. Ê, Damião, dá neles, Damião, mira no meio da cara, dá com pé, com pau, com vara, bate até virar a cara da nação. Ê, Damião, sangue, suor pelo vão, sentir mais a dor, vingar, ver respingar o pavor, quem bateu levar. Dá neles, Damião, bate até cansar, e quando cansar, me chama. Me chama, e quando cansar, me chama, me chama, me chama,
me chama. Tava falando agora de como são duas lógicas diferentes, né? Entre a promoção de saúde e o combate à doença. Então, como essa mudança de lógica, né, de você começar a pensar na saúde a partir da construção dessa saúde, da valorização da vida, pode... O quanto isso, essa mudança de lógica pode ser um caminho político, assim, de uma mudança na sociedade?
Então, porque quando você pensa na promoção à saúde, em algo que vai fazer bem às pessoas, né? Se a gente trabalhasse mais uma saúde que fizesse bem as pessoas, não ia ter como você ficar só no indivíduo. Tirar ele da doença, você consegue ficar muitas vezes no indivíduo, mas sempre acaba caindo num lugar mais coletivo. Porque, que nem você olhar para essa questão da dengue ou zika e chikungunya, as pessoas olham muito para esse lugar do indivíduo. Não deixa a água no vaso da planta, mas não é só isso, é uma questão coletiva também, de saneamento básico, né, das ruas que não são asfaltadas, por exemplo, minimamente arrumadas, dos terrenos baldios que ninguém olha. Então passa, né, o quanto que a minha saúde perpassa por esse ambiente coletivo. E trabalhar nessa lógica da promoção à saúde muitas vezes vai vir pelo lado coletivo, porque é o como é o lugar que ela mora, é o que ela come, sabe, a água que ela bebe, que são coisas que sozinha é muito difícil a pessoa manter tudo isso de uma qualidade muito boa. Só se ela for muito, 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 muito rica, porque até as pessoas muito ricas muitas vezes não conseguem só comprar coisas orgânicas, água da melhor qualidade, porque isso vai depender de como é a distribuição dessas coisas no seu próprio bairro, sabe? Então, assim, tem todo um lugar coletivo aí que interfere. E aí, quando você pensa na lógica da promoção à saúde, ela vai vir, consequentemente, do que é coletivo para eu viver. Que são determinantes, né? Esses determinantes de meio de transporte, de como eu me locomovo, de como eu moro, da água que chega na minha casa, ou se é que eu tenho água que chega na minha casa, né? Se eu consigo ter energia elétrica para ter minimamente como conservar meus alimentos. Então, assim, tudo isso vai depender da política que se estabelece no meu próprio estado, no meu próprio país, para facilitar ou não eu ter uma moradia, para facilitar ou não eu ter uma rua que seja de boa qualidade, sabe? E que apoie a escola que seja perto da minha casa ou o posto de saúde que eu vou ter atendimento perto ou não da minha casa, porque são lógicas diferentes. Quando você pensa numa lógica curativista, então a gente vai pensar que os hospitais são prioridade. Então, o postinho que está lá do lado da sua casa, ele não vai ter mais o remédio para quando você estiver passando mal de pressão alta. Você vai ter que se locomover para ir até o hospital de não sei da onde para ficar bem. Ou para a UPA de não sei da onde, que não vai te atender e vai te devolver para o postinho. Então, assim, o quanto que vão investir nisso também, sabe? É uma lógica que faz toda a diferença do como você vai se locomover, do como que você vai viver, onde você vai ter seus alimentos. Então, se tem uma política de que tem que ter feiras em vários bairros, é uma coisa, mas se é uma política que prioriza os supermercados e você só vai consumir o que está ali, você vai ter que ter muito mais dinheiro, vai ter que trabalhar muito mais, tem que gastar muito mais tempo para conseguir ter um mínimo de comida em casa. Então, tudo vai mudar em como vai ser a sua saúde, como vai determinar o modo que você vai viver. Enfim, acho que é isso. E aí, acho que também tem o lado político, não só do que vai influenciar no modo que você vive, mas do que você faz para ter isso de uma certa qualidade, assim, né? O quanto que você se organiza para isso. Então, tem pessoas nos bairros que se organizam em associações para reivindicar as coisas, o quanto que você está opinando no que você usa, o quanto que você vai lá e reclama de algum serviço que não está bom também, o quanto que você propõe formas novas de se viver, de se construir, outras formas de viver, de morar, de comer. E aí vem uma terceira escala também, que é a de você com você mesmo, né? Do que você se propõe comer, do que você se propõe a não jogar o papelzinho da janela do ônibus. Se você, né, assim, se você consegue também, sei lá, comer coisas e priorizar o que é orgânico do que não é. E aí é você com você mesmo. Então, são várias esferas que elas vão numa linha horizontal, eu acho, passando na vida das pessoas como uma construção política. E que vem nessa lógica do que determina a sua saúde, né, da lógica de promoção. Porque você vai fazer com que tudo isso exista para você não chegar ao ponto de adoecer e precisar, né, dessa lógica curativista e tal, que também é importante existir, porque se não fosse ela, muita gente não ia ter o que tem hoje, né, para se curar e tal, mas que não tem que ser a única, sabe? Tem que ver o que é melhor e que atinge o maior número de pessoas. E com certeza isso já foi comprovado há muito, muito tempo, de que a atenção básica, a promoção à saúde, ela consegue prevenir e diminuir 80% dos casos antes deles chegarem aos hospitais. Né? Aquele postinho do lado da sua casa, ele tem muito mais efeito do que você investir nos hospitais. Então, é uma ideia assim, que também a gente tem que olhar, que é também uma demanda política de quem está administrando, né, esse dinheiro que chega para esses locais e que interesse se coloca em investir mais nessa lógica curativista, médico-centrada, né? Então, quem está lá no poder decidindo tudo isso? Então, tem isso também, né?
Nossa, Marina, então, agora vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que é entrevistado no programa, que é, para você, o que é poeira criativa?
Poeira criativa? Acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça são vários grãozinhos assim no ar, brilhando arco-íris, assim. Então, acho que é você conseguir olhar para cada indivíduo iluminando um arco-íris, né? Uma potência dentro de cada pessoa, dentro de cada um, de cada grãozinho, né? Liberando esse arco-íris de cores, de vivências, de coisas boas e que dentro de um todo fazendo algo que é muito belo, assim, né? Quando você vê uma poeira assim no sol, sabe? Fica até bonito. Então a gente pode encontrar um arco-íris dentro de cada um, que num todo ele faz um efeito grandioso, assim. Então, acho que é isso. Se for unir tudo que a gente conversou, né? Pra mim, arte, política e saúde, acho que é um caminho potente de descobertas do arco-íris dentro de cada um, assim.
Bem, obrigado, Marina, por ter se tornado mais uma das cores de nosso arco-íris, né, conversando com a gente, trazendo essas contribuições para mostrar para a gente que a gente precisa exercitar, a gente precisa estar se expressando, a gente precisa estar em movimento para poder estar com saúde, né, para não estar adoecendo, para não estar se enfraquecendo. Então a gente precisa criar, a gente precisa fortalecer, transformar. Né, eu sinto que eu preciso muito disso, achar um caminho para poder expressar a minha criatividade. Porque se eu não consigo expressar minha criatividade, eu enfraqueço mesmo, eu fico doente. E aí, acho que se a gente também tem condições de lidar criativamente com esse crime, né, que tem acontecido. A gente fala do golpe de agora, de Temer e de toda a direita. Mas assim, né, todos esses golpes sucessivos que a gente vai recebendo, né, no nosso dia a dia. Então, há séculos e mais séculos. Então vamos buscando exercer essa nossa criatividade para ter essa força de lutar, né? Pelo menos é uma coisa que eu tento para mim, que eu espero conseguir, assim, apesar de todos os entraves, de todas as forças tentando me silenciar, me fazer calar, me fazer ficar esmilinguido mesmo. Então agradeço aí essa contribuição de Marina, enriquecendo a nossa Rádio Aconchego, a nossa rádio comunitária aqui no SIS. E é isso, minha gente. Por hoje eu vou me despedindo, orgulhoso de mim, que consegui superar o desafio, mesmo me sentindo meio órfão, assim. Fiquei inseguro sem a presença de Gus do meu lado, a presença sempre calorosa de nosso amigo Gus, que vai estar de volta semana que vem. Então não vamos nos desesperar. É esse que vos fala, vai ficar azucrinando vocês dessa forma, né? Com esse monólogo chato. Somente hoje, semana que vem, Poeira Criativa novamente com a duplinha. Então eu e Gus novamente aqui, tentando difundir essa arte, tentando difundir essa energia e tentando difundir essa revolta e esse sonho, essa esperança e essa energia de luta, que é o que a gente espera também, que a gente consiga construir. Então, a gente já sabe, a Rádio Aconchego quer ser um espaço aberto, a gente quer que as pessoas venham para cá, que as pessoas façam seus programas, a gente quer que a comunidade invada esses portões da rádio aqui no SIS, porque o SIS é um espaço comunitário, a Rádio Aconchego também é um espaço comunitário. Então vocês podem entrar em contato conosco, podem vir aqui no SIS, né, que a gente sabe onde é que fica, aqui do lado do Clube da Sudene, procurar onde é que fica a rádio. O povo já vai dizer onde é. Se vier numa quarta-feira de tarde, fim de tarde para começo da noite, sempre tem gente aqui. Se vier numa terça de manhã, terça não, desculpa, quinta-feira pela manhã, sempre vai ter gente aqui também. Se vier na terça, no fim da tarde, começo da noite, que é o dia do Poeira Criativa, vem-se embora, vem participar do Poeira Criativa. Quem vier aqui na próxima terça, a gente fica o convite, então, para quem quiser participar do próximo Poeira Criativa ao vivo, é só vir aqui na Rádio Aconchego, no primeiro andar do Centro Integrado de Saúde, antes das 7 da noite da próxima terça-feira, e a gente participa junto, constrói junto a comunicação popular, que é assim que a comunicação popular tem que ser construída. Então eu me despeço e deixo todo mundo com mais uma poesia, certo? É um poema chamado Eu Sei, Mas Não Devia, que é um poema que foi escrito por Marina Colasanti, uma poetisa, e que foi poetisa não, poeta, uma poeta, como disse uma nossa amiga no Poeira 12, né, que poetisa já é no diminutivo, é uma poeta, Marina Colasanti, e esse poema foi recitado por Antônio Abujamra no programa Provocações. Então, uma boa noite para quem é da noite, e eu deixo vocês com mais uma poesia e a nossa programação normal.
Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição. As salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma.